sempre se alguém quiser perguntar qualquer coisa antes, que tenha se lembrado da conversa de ontem, que queira comentar antes, fica à vontade.
Eu fiquei, pai, com uma dúvida que surgiu depois.
Pode.
O senhor comentou, eu não vou lembrar exatamente dos termos da discussão, mas aquela questão sobre não haver, no plano espiritual, o umbral como um meio distante, por exemplo, né?
Isso.
Hermético.
Circunspecto.
Circunspecto, né? Ou as cidades espirituais também, como o nosso lar, né? E isso não existe esses ambientes, esses lugares distantes.
Eles não existem no universo.
No universo.
Eles existem dentro do espírito.
Sim. Mas aí o que eu me dei de dúvida depois foi em relação a essa história do planeta Terra, está passando por uma transformação. O senhor comentou que ele estaria então com os espíritos, a partir de agora, os espíritos sofres vão estar em restauração, né? E que os de expiação iriam para outro mundo.
Isso.
Mas isso não volta ao conceito de lugares circunspectos?
Volta. Isso não volta ao lugar de conceito circunspecto? Volta ao conceito circunspecto dentro de Oxês. Não fora. Aonde está o planeta Terra? No universo? Dentro de você. Aonde está o outro planeta? No universo? Não. Dentro de você. Moço, o que é o mundo? É porque ontem, vamos dizer assim, nós fizemos uma conversa básica. Mas tem muita coisa. Mas aonde está o mundo que você vive? Dentro de você. Tudo que você acredita fora de você só existe dentro de você. É uma... Eu vou usar um termo, não é este, mas é uma posição mental.
Sim.
O mundo que você vive, ele não é um mundo externo onde você circula, mas sim é um mundo mental que se possessa. Você imagina que está fora. Por quê? Porque nós temos que partir. A moça ontem começou, a primeira pergunta que ela falou foi sobre realidade. Tudo neste universo existe em dois níveis. O nível real, verdadeiro, absoluto, e o nível ilusório, aquele que você acredita que é real. No universo universal, no universo real, não existem hipachos. Não há hipachos, dimensão de hipachos. É tudo uma coisa só. Então, se não há impasso, aonde está essa sala, que é o impasso? O impasso que você cria, o impasso que você vê, ele é criado pela sua mente. E não está fora de você. E desculpa se algumas pessoas estão achando isso muito, vamos dizer assim, fora da realidade. Mas todos vocês aprenderam isso na escola primária. A ciência humana fala isso. Por quê? Porque lá você aprendeu que os olhos, na verdade, não captam formas, mas ele recebe energia. Essas ondas energéticas são captadas pela mente, desculpa, pelo olho, passam pelo todos os canais, e só aqui na mente aquela energia vira uma imagem. Então não sou eu que falo, quem fala isso é a biologia. Está vendo este móvel aqui? Não existe móvel aqui. Aqui existe uma energia, que a sua mente que é como móvel. Então, sim, ainda é uma ideia de espaço circunspecto, mas é uma ideia de espaço circunspecto dentro de cada um, e não fora de cada um. Na verdade, Moshe, o universo, é, sabe quando você coloca o lápis assim no papel, faz aquela fundelinha, aquele pontinho? O universo é menor que aquilo. Porque aquilo ainda tem um impacto. No universo não existe impacto. E a partir daí você começa a raciocinar outras coisas. Como um espírito pode se movimentar se não é espaço para se movimentar? Então ninguém vai ou volta. E tá. E tá. Só que tá, cada um, no que vocês chamam de seu plano. Só que o plano não é físico, é mental. Ou seja, todos estão no mesmo lugar e cada um vê uma coisa. Compreendeu? Então, é que você pega aquela informação e a partir dali você tem que desenvolver a coisa. A partir da que eu acredito naquilo, aí eu vou usar aquilo para compreender o extra. E isso é preciso ser feito dentro do processo de busca de vocês. Tá, ali fala isso, a partir daqui eu tenho que desenvolver como eu vou aplicar isso para as coisas que eu conheço. Então sim, ainda é uma ideia de parte complexa, mas um parte complexo com projeção da mente. Se tiverem mais perguntas, agora não começou a deixar as pessoas quietas. Ainda é básico, ainda estou usando ciência. Ainda nem falei nada que a ciência não concorda. Aliás, a física quântica está pegando bicho, né? Eles descobriram que este móvel é feito de células, de moléculas, átomos. E que o átomo tem a partícula nêutron, pósitrons e elétrons. E que os nêutrons, os elétrons, aí eu não lembro, que às vezes estão aqui, às vezes não estão. Você não vê o pedacinho faltado do móvel, mas ele falta, ele vai embora e volta. Aí o cientista diz assim, para onde ele vai? Não sei, só sei que não está aqui. Ainda não cheguei a conclusão para onde ele vai. Mas isso aqui que você acha duro é um monte de vazio. Porque tem mais espaço vazio do que átomos. E os átomos que estão aqui, às vezes estão, às vezes não estão. E você não consegue distinguir. Por quê, mulher? Por que você não consegue ver isso? É pela sua capacidade de percepção. Você não tem uma percepção para ver. Você já imaginou uma formiga olhando para você? Você é mais alto que o mais alto monte que pode existir no planeta. Olha a diferença. Só que esse ver não é um ato do olho, é um ato da mente. Então é, você não consegue ver porque a mente não cria essa visão.
Esse assunto volta àquele assunto de ontem, que não lembro quem foi que perguntou, a respeito de estado de espírito de algumas pessoas que poderiam atingir um nirvana ou alguém comentou isso. Não lembro quem foi.
Um grau
é a percepção, né? Eu acho que tem a ver com isso, né?
Só se ele acreditar, porque essa é uma outra coisa muito importante. Vocês estão acostumados aos livros espíritas, ao romance espírita, aonde morreu vai ser socorrido. Aí vai ser, vamos dizer assim, adormecido, vai ser levado, vai ser tratado. Isso historinha para boi dormir. Não existem duas pessoas que morrem igual. A morte é uma experiência individual. Porque o que é a morte, moço? Eixo, o que, que é? O que é estar aqui? O que eu acabei de dizer para você. O que é estar aqui? Hã?
Sair dessa.
Não existe dimensão, não é espaço.
a separação da...
Separação de nada, porque não tem nada a peso.
Deixar de acreditar, então, é
o que é a morte? O que é você estar aqui agora, que eu acabei de te falar? Por que que você acha que você está aqui?
Isso,
a morte é, é algo que a mente cria. A mente cria morrer. A ideia de estar morto. Porque não existe nada, não existe vida nem morte. Então você só sabe que está vivo, que está morto, quando a mente diz que morreu. Vocês já ouviram falar, Carlos, no tal do pelipilho? O que é um pelipilho?
É uma ligação.
Lá vem você com ciência, eu quero prática. O que é o pelipilho? Olha para baixo de você. Olha para cá. Acabou de ver o pelipilho.
É um corpo, né?
Isso! Então você está vendo o corpo, está tendo percepção de lugar, tá tendo... você vai saber que morreu? Não vai! O corpo humano está lá, você está aqui. O mesmo corpo que você tem hoje, que é o pelipilho. Só que você não sabe o que é o pelipilho. Porque para você é a percepção de que aquilo é o seu corpo. Então você só vai morrer quando a mente me disser que morreu. E esse é que é o grande problema. Tem muita gente que morre e não morre. Por quê? Porque você é aquilo que você acredita que você é.
Mas daí...
Não, não sabe que morreu, não, não. Não tem consciência de que está morto. Aí sabe o que, que ele faz? Vai dormir na mesma cama, vai acordar de manhã tomar café. Porque como tudo isso aqui é ação mental, você mentalmente quia que está tomando café. Como? Você mentalmente está quiando que está tomando esse café.
Mas o que foi esse morrer, então?
Esse morrer não foi nada. Não foi nada. Porque esse corpo é uma questão mental. O pelipilho é uma questão mental.
Mas assim, tem um filme que fala isso aí. Os índios estão lá na praia.
Esse é o pedaço que eu falei da moeda.
Os índios estão lá na praia e eles não conseguem ver a caravela que chega porque eles não tinham essa...
referencial.
Para
você ver, é preciso que você já tenha dentro de você. Mesmo que você não saiba o que está dentro de você.
Como foi que
o ser humano tem alguma noção, não vou dizer o cérebro, porque o cérebro já não tem, mas do que fez a Bima? Foi a Bima, noção. Pimenta, pimenta é algo intangível. Você não pega, você pega cérebro. Mamento, você não pega. Nunca viram um mamento. Você não sabe o que tem lá dentro. Então isso que você chama de ver o novo é algo que você já tem dentro. Senão você não conseguiria ver. Só que tá, vamos dizer assim. Vou usar a palavra de você, está no tal do inconsciente. Que na verdade não é um inconsciente, é um banco de armazenado de dados ao qual você ainda não acessou. Só para usar no tecnologia moderna. Você chegou gente aqui. O operador aperta uma tecla, você faz o que, tem que, o que o, aquele, aquela tecla diz que você fazer. Quer ver de prova disso? bate com a cabeça. Este eu que você acha tão sólido, tão importante, tão... você nem vai lembrar que foi. Você pega no chão quem sou eu, onde eu estou, o que está fazendo, o que aconteceu.
Quem pega no chão é esse ser humano, nossa mente.
A mente. O ser humano é a mente. Não existe um ser humano que tem mente. Por quê? Porque o ser humano seria o quê? O corpo? Mas o corpo é criado pela mente. Ah, é a personalidade, mas a personalidade é criada pela mente. Tudo que você é, é criado pela sua mente. Você é aquilo que você diz que é. É por isso que se eu perguntar, juntar 10 pessoas e pedir a 10 pessoas para falar quem é uma das pessoas, você vai ter 10 versões diferentes de quem é aquela pessoa. Porque cada um cria uma pessoa. Você é o que você acha que você é, mas sua mãe acha que você é outra coisa. Ela tem um você diferente de você, do que você acha que você é. Suas amigas têm uma outra visão que não tem nada a ver com a da sua mãe e não tem nada a ver com cada uma delas. Cada um tem um você diferente do que você acha que é. Então, sabe quem é cada pessoa? Quem você acha que é.
Esse trabalho que a Joaquim do Senhor faz ao longo do tempo aí, dessa desmentalização, vamos dizer assim.
Não, não faço desmentalização. Eu faço conscientização da ação da mente. Para você separar o que é possessão, que é ação mental, do que é real. Porque o problema é que você acredita que o que a mente diz é real. Não é. Não é desmentalização, porque você não vai conseguir perder esse processo.
É impossível, né?
É impossível, porque você é a mente. Se você perder, não foi você que perdeu, foi a mente que perdeu. E aí esse perdeu passa a ser ação da mente, não sua. O importante é você ter a consciência de que isso não é a realidade. Por quê? Porque senão você vive isso como realidade, como absoluto, como certo. Não é. E se você vive a ilusão como verdade, você nunca vai conseguir chegar à verdade. A realidade. Você precisa ter apenas a consciência. É por isso que no Bhagavad o Krishna fala assim: o real nunca deixou de existir e o irreal nunca existiu. Isso que nós estamos falando é esse poder de criar quem você é, o que você está fazendo, onde você está, o que você acha. O Krishna chama do poder de Maya. Maya é isso. Maya é a sua compreensão. Maya é a sua visão. Maya é aquilo que você acredita que é real. É o fantástico poder de Maya que me ilude. Tem uma historinha no Bhagavad muito interessante que narra isso. O Krishna estava andando com um serviçal dele e ele disse assim: eu estou com sede. O serviçal, ele sentou, o serviçal disse: eu vou até o rio pegar água. Chega no rio, o serviçal está pegando a água, vê do outro lado uma aldeia. E nessa aldeia vê uma mulher muito bonita. Aí o serviçal atravessa a aldeia, atravessa o rio, e encantado pela mulher, se oferece para trabalhar na casa do pai da mulher. E aí ele trabalha muito com afinco durante muito tempo. E aí quando o pai começa a gostar dele, ele pede a mão da filha em casamento. Aí ele casa com a filha, começa a viver com a filha, plantações, colheitas atrás de colheitas, ele vive ali. Aí eles têm um filho, o filho nasce, o filho cresce. Aí eles têm um segundo fio, lindo, drache, bem, cash. E de repente, num dia de muita chuva, o rio se enche e a água invade a aldeia e mata a mulher e o filho dele. E ele, naquele desespero, ouve assim: eu estou esperando minha água, vai demorar muito. Ou seja, toda essa história só aconteceu na mente daquele homem enquanto ele estava pegando a água. E ele achava que aquilo era realidade. É isso que vocês vivem. É o espírito que encarna. E como não há tempo, não há duração de uma encarnação. 60, 70, 80, 90, 100 anos. Não existe, porque não existe tempo. É o espírito que fala: estou encarnado. E passa todo esse filme na mente dele. Enquanto está passando o filme na mente do espírito, ele acha que é você, vivendo sentado aqui. Porque na verdade, foi aí que eu disse, isso aqui está dentro da mente, mas não da mente humana, porque a mente humana já está dentro da mente do espírito. O mundo não existe fora, porque tudo que existe fora está dentro da mente do espírito. É como você, que senta num canto, começa a imaginar. Meditação, vocês fazem muito isso. Imaginar um lugar, você anda pelo lugar, ali você colhe folhas, ali você senta, ali... E você está aqui, parado. E aquilo demora um minuto e às vezes na meditação parece que levou horas. É o mesmo processo. Então não existe, por isso eu disse para a moça que ela falou se desligar. Não existe o se desligar, porque não há o ligar. Um está dentro do outro. Essa história de ligá-la ao corpo com os laços energéticos e que depois precisa haver alguém para cortar, essa história, porque para encarnação não é assumir uma carne, mas é assumir uma personalidade humana. Um José, uma Maria, um João. A encarnação é você achar que você é um José, que você é a Maria, e viver aquilo que a Maria, a mente que recebe o outro Maria, cria como realidade. Isso é encarnação. Então, na verdade, o nome encarnação está errado. Não é encarnação. É imentalização. Compreendeu? Mas você jamais vai conseguir ver esse móvel como uma ilusão. Porque para você ele não é. Ele está aqui. Você percebe. Então, é o que ela falou. É o processo de desmentalização. Eu disse não. É um processo de consciência e que, apesar de parecer real, não é.
Mas, pai, como fica a história de pessoas que ao longo da vida modificam o começo e o depois do desejo? Porque não é estático, né?
Eu acabei de responder para ela. O que você acha que é diferente já estava dentro de você. Só que você não tinha consciência que já estava. Aí você começa a perceber coisas diferentes, que você diz, isso é novo. Não é, já estava. Só que você não percebia. Já estava dentro de você, não importa.
Não importa ser dentro do programa encarnatório.
Não importa se o programa estava rodando, o programa já estava lá dentro. Ainda não tinha sido apertado, vamos dizer, achei a tecla para ele rodar. Mas já está lá dentro. Já faz parte de computador você.
Mas esse apertar, nos apertar, ou seja, tudo que nos acontece nessa experiência, nós não chamamos aqui de encarnação, já é algo
programado. Está dentro de você.
Então eu não posso agora falar, então tá, então já que a gente tem esse acesso, eu quero aprender a acessar.
Não, eu não falei que você tem o acesso. O acesso vem pelo apertar o botão. Você não consegue, o computador não consegue fazer funcionar um programa, a não ser que o operador do computador faça funcionar. E quem é que aperta o botão?
Deus.
Causa primária de todas as coisas. Ele é que aperta o botão. Por quê? Porque o que é o programa que vai rodar? É a prova do espírito. E ele, como senhor dos karma ou senhor das provas, é o regente da aprovação de todos.
Tá, então ele está falando contigo agora.
Ele está falando com quem?
Não, está nós. Não. Ele está falando contigo agora.
Você não está falando comigo.
Pois é, porque...
Quem sou eu? Onde eu estou? Pois é, onde eu estou? Então você não está falando comigo, você está falando com você. Você está falando com o Joaquim que tem dentro de você. Não existe um Joaquim aqui fora. Uma vez nós estávamos falando disso, falando disso, falando disso. Aí o doutor lá do São Paulo virou para mim e perguntou assim: Joaquim, você acha onde você está? Eu digo: na sua cabeça. Aí ele quis ser engraçadinho, mas não consegue ser engraçadinho com eu, né? Aí ele disse assim: o que você está fazendo aí dentro? Eu digo: não sei, foi você que me colocou. Mas é isso, o mundo é isso.
Mas então, em todos esses contatos que a gente diz fora de nós, dele, vai daí afora, tudo já está dentro de nós e já está dentro de nós.
E não acontece com ninguém de fora, porque não há ninguém de fora. A posição da sua mente colocando uma pessoa fora, uma pessoa que está dentro. Viver não é uma atividade física. Viver é uma atividade mental.
Então, vamos ter aqui, eu fico um pouco confuso. As pessoas falam muito bem, por exemplo, a Cíntia, né? Ela tem a proposta de trabalho que envolve outras pessoas, de ajuda, de trabalhação.
O que que tem?
Se tudo é...
Tudo isso está dentro dela. Aí ela acha que a outra pessoa vai estar, mas não é a outra pessoa que está, é a outra pessoa que ela colocou do lado de fora. Mas volta de jeito, você não vai conseguir sair dessa ilusão.
Esse
que é o problema, é que quando vocês sabem que é ilusão, vocês querem sair. Mas é impossível, porque a ilusão não pode. Você é a ilusão e a ilusão não pode sair de dentro da ilusão. Senão você deixa de existir. O máximo que você pode saber é que tudo isso é ilusório. E se é ilusório, não vai. O resultado não vai depender de você. Você acabou de me perguntar, ela quer fazer isso, não? Vai falar zazar sobre tudo isso para ser feito. Eu vou falar um monte de coisa para ela fazer. Agora, você imagina que eu espero que ela vá fazer? Eu vou falar porque a minha função é falar. Se falar. E ela vai ouvir, vai, e vai fazer, se fizer. Então vamos dizer assim, vamos pincar de ser humano. Esse aqui é o grande problema, vocês querem levar a vida séria. E essa vida não é séria. Eu chamo de divina comédia humana. Chama comédia. E vocês querem seriedade. Atenção. Uma vez um moço da Imela disse para eu assim: Joaquim, você está dizendo que nós temos que ser irresponsáveis? Ele era, como se fala, esse que cuida de fiança? Isso, ele era isso, o lutador. Então, ele tinha que ser extremamente responsável para fazer as coisas no dia, na hora certa. E aí ele se assustou, disse: você está dizendo que nós temos que ser irresponsável? Eu disse: não. Eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irresponsável. Porque na hora que você quer assumir uma responsabilidade, você está tirando ela de quem? Quem é o único responsável pelo universo? Que só está querendo ser Deus. E a responsabilidade de Deus nada tem a ver com o seu conceito de responsabilidade. Porque o responsável não é o que faz o que você acha que tem que ser feito, mas que faz o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito é não fazer.
Mas se o Deus não tem como saber nem o que tem que ser feito, nem o que eu acho que tem que
então
ser.
Para de se preocupar com isso.
Mas então por que eu tenho uma mente?
Para você, para mim, para...
Eu não faço.
Vamos dar um exemplo. Quem é a mente?
Não sei, mas pelo jeito é algo inútil.
Não, é algo utilíssimo. Utilíssimo. Quem é a mente?
Eu?
É o diabo.
Oh.
É o diabo. É o diabo.
Sim, mas certo.
Mas não o diabo no sentido do mal. O diabo no sentido da Bíblia. O tentador. Para provocar. E quando ele provoca, o que, que ele faz?
Mas qual a utilidade da
provocação? Olha, o que, que ele faz quando ele provoca? Lhe dá a oportunidade de reagir de um jeito ou de outro. Exatamente o que nós vimos ontem. A encarnação é uma prova. Se não, o diabo, na verdade, a mente, o que ela fala, é o texto da pergunta da sua prova. E aí você vai responder amando a Deus ou amando a matéria, peso a objetivos espirituais ou peso a objetivos materiais.
E se tudo que eu faço passa pela mente, que é a matéria,
não passa pela mente,
é a mente,
é a mente que faz, não é você.
Mas como a matéria vai fazer algo espiritual?
Que matéria vai fazer algo que é espiritual? Quem vai colher o epílogo, não é você? Você é a mente. Você só faz o que a mente diz que acha, que faz. Quem vai escolher o espírito? Não você. Você é a mente. Você é o espírito. Deixa eu usar uma frase cástica minha. Você é o espírito. Mas está humano. Está mesmo. E por estar, você é aquilo que está. Então você acha que você é humano, mas você é o espírito. E como espírito você está agindo, mas você, como mente, não sabe o que você está fazendo como espírito. Tem uma outra passagem, essa é do Bhagavata Purana, onde o discípulo pergunta o que? A mente primária, ou seja, o espírito, ela é, pesa a mente secundária, ou seja, o ser humano. E o Krishna diz, sim, a mente primária é pesa a mente secundária. Agora, se a mente secundária é uma ilusão, que ela não existe como algo, ela é uma ideia que está na mente primária. Se a mente primária secundária é uma ilusão e a própria visão é uma ilusão, ela não está pesa nada. Então o espírito que olha sabe que não está, mas o ser humano que olha acha que está. Compreendeu? Então, como humano, como mento, você não vai conseguir decifrar esse enigma. Mas o espírito está agindo de uma forma que você não sabe qual é, porque ele está agindo de uma forma espiritual e você só vê o material. Então é você o espírito, mas não é o você que você acha o outro que é. Ficou claro agora?
Por isso é essa noção de irresponsabilidade, né?
Por isso é essa noção de irresponsabilidade. Você acha que certas coisas são irresponsáveis, mas são irresponsáveis ao nível de mente secundária, mas são responsáveis ao nível de mente primária. Por quê? Porque é para dar errado. Para que é para dar errado? Porque quando vem o errado, vem o não ter. Quando vem o não ter, vem a... Então veja, toda essa informação não é para entender, não é para saber, não é para conseguir, como ela disse, isso eu não entendo, conseguir uma lógica. Não tem lógica nenhuma para você, humano. Toda essa informação só deve lhe servir para uma coisa: eu nunca vou conseguir saber o que é, então eu prefiro falar de popular.
Eu, ser humano, eu
nunca vou conseguir. Então deixa pra lá, para que eu vou esquentar a cabeça com isso? Ficou claro? E você está esquentando a cabeça querendo entender. Isso tudo começou na sua vida.
Isso foi a própria pergunta. Ufa.
35 minutos
de mas era sensível tudo.
Era
porque tudo isso que nós falamos agora compreendo de ontem. Mas ontem, na hora que teria que ter falado isso, se eu tivesse falado, eu não haveria nenhuma condição de eu ser sequer absorver. Agora vocês descansaram, tranquilizaram, agora já ficou melhor.
Bom dia, sua amiga acordou. Bom dia.
Ô Fia,
tá respirando?
Já tinha uma Fia de cabeça, de cabelo, de perna peluda aqui do meu lado.
Ah,
bom dia.
Salve, né?
Salve.
Então ficou claro? Deu pra agora ter uma noção do ebulicho, olha.
Ficou claro ou confuso?
Não, ficou claro que nunca você vai entender. Então não adianta você querer sair da confusão.
Tão claro quanto ficou confuso.
Sabe por quê, moço? As coisas são simples demais, vocês é que complicam. Complicam como? Querendo entender. Sempre que você quer entender o que você não tem, você que eu digo a mente, humana não tem capacidade de entender, você complica. Porque aí você fica vilando a minha frente do peito. Caçou atrás do alvo.
Faz isso aí, que é o diabo, né?
E o diabo faz isso para você, porque cadê ele? Tá lá. Pergunta 10. 10? Vamos ver se é 10. Vamos ver, esse eu não sei o número certinho. Pode o homem conhecer Deus?
O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
É, hoje.
Não, é um sentido que lhe falta.
Só uma coisa, Deus. O que, que é Deus?
Algo primário.
Tudo. Então, pode o homem compreender a natureza íntima de alguma coisa? Não. Falta-lhe um sentido, pai. Continue. Tem mais importante que isso.
Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele verá e o compreenderá. A interioridade das faculdades do homem não lhe permite compreensão e natureza íntima, a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem se confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui a sua perfeição.
Está vendo? Ah. Ou seja, você acha que o mundo espiritual é você.
Mas à medida que o centro moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele se faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão. Embora sempre incompleto.
Que senso moral é esse que ele está falando?
Mas assim, a gente não vem para desenvolver esse senso moral nos nossos
que... Tá. Até aí nada demais. Você vem para desenvolver o senso moral. O problema é o seguinte: que senso moral? O seu? O dela? O dela? O dele? O dela? Que senso? Cada um tem um senso moral. Para alguns alguma coisa é moral, para outras é amoral. Que senso moral você vem para desenvolver então, moça? Hein, moça? Que senso moral você vem desenvolver?
Eu acho que perder justamente desconstruir esses valores.
Não. Não, poxa, você falou. Mas peraí, tô aqui. A gente não encarna para fazer pova e nessa pova desenvolver o senso moral? Sim, concordo com você. Mas que senso moral? O da filha, ou dela, ou dela, ou dela, ou o seu? De Deus! O problema é que você quer dizer que a Deus qual é a moral que deve existir? Ao invés de desenvolver a moral de Deus. E o que é a moral de Deus? Tudo que acontece. Porque a perfeição, Deus, não pode zelar nada imperfeito. Aquele que tem todos os seus atributos elevados ao expoente máximo, ou seja, tem a moral máxima, aliás, Deus não tem moral, ele é a moral. Ele não pode fazer nada amoral. Então você precisa desenvolver a moral de Deus. Ou seja, você precisa deixar de se prender à sua moral e à sua amoral e ver tudo como um reflexo da moral de Deus.
Daí você não julga, daí você não...
Então é o que ele fala antes. Você vê um Deus à sua imagem, ao invés de você deixar, querer ser a imagem de Deus. É só esse o grande problema da humanidade. É que ela quer criar o mundo espiritual, o universo, a verdade, à sua imagem. Quando nem ela que está do seu lado, nem a outra, são a sua imagem. São personalidades diferentes que têm valores completamente diferentes de você. Esse é que é o problema. Você, a história que eu falei ontem do filho do dono da fazenda, que quer dizer ao pai o que precisa ser feito. O espiritualismo é aquele que olha as coisas a partir de cima. O espiritualismo materialista é aquele que olha de baixo para cima. Ele parte do eu para aposentar o universo. Enquanto que o espiritualista, ele parte do universo para aposentar um eu. É só essa a grande revolução, a grande mudança que vocês precisam se ater. Não dá para você partir do eu estou certo, eu sei, eu conheço e querer criar um mundo a partir disso. Você tem que partir do pressuposto. Eu sou diferente de lá. Eu tenho que me mudar para lá. É por isso que não existe cidade espiritual. Que a cidade espiritual é uma criação humana no mundo, no céu. O universo não tem forma.
Por isso que o livro fala que quando vai... Vamos usar o termo desumanizar.
Quando você vai... Vendo essa diferença, você vai começando a compreender, porque você passa a saber, peraí, não é a minha moral que eu tenho que tem que impor, eu vou tentar descobrir qual é a moral. Qual é a moral? Tudo é moral. Então não existe a moralidade. Existem moralidades que eu chamo de moral. E como sou eu que tenho que me reformar, porque é forma íntima, é forma sua, mas a reforma que você quer fazer é a do mundo, não a sua. Você quer mudar o mundo para aquilo que você acha.
A história do meu avião,
eu acho que tem mais coisa nessa pergunta, não tem?
Não, pai, tem só dois agora. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas imperfeições? Sim,
não. Então aí neste livro está faltando um pedacinho muito interessante. Ele diz assim, além do mais, quando você fica preocupado em querer saber quem é Deus, você entra num labirinto do qual não vai conseguir sair. Cachorro correndo atrás do ar. E enquanto está procurando, não está fazendo o que tem para fazer. O que tem para fazer? O que você está procurando compreender é de passageiro. Como você não consegue compreender, nunca comece a fazer.
Lindo. Mas aqui, então, esse trabalho na distância, antes de eu conhecer essa ideia que faz assim, que não vai ser assim, tão lindo, vamos lá. Antes, eu não poderia ter feito.
Claro.
Eu iria fazer uma coisa que não ia ser dessa maneira. Eu ia fazer o que eu acho que é verdade. Eu nem ia começar a fazer. Por isso que eu tinha medo de começar a fazer. Agora você entendeu por que eu tinha medo.
Moça, deixa eu lhe dizer uma coisa, a filha chave diz. Desde que este tem 15, 16 anos, eu incorporo nele, falar pra cá uma vez ou outra, né, ela chifre, de vez em quando.
Na verdade, eu não sei, mas depois que eu tenho namorado com ele.
Uma vaquinha, eu vinha de vez em quando. Aí as pessoas podem perguntar, mas não poderia começar lá atrás? Não. Só foi começar, porque ele já estava com 40 anos. 46. Não era hora, era hora daquilo. Naquela época que você teve a ideia de fazer, foi a época de ter a ideia de fazer. Mas isso não quer dizer que era a época de fazer.
E muitas pessoas que estavam me cobrando, está na hora, tem que fazer.
Mas claro, tem que ter até paixão, né? Tem que ter até paixão. Esse ponto nós ainda vai chegar lá.
Tá. Tá, mas eu
Moxa, eu não vou enfiar agora. Nada goela abaixo de você.
Eu sei, pai.
Você pode ter certeza. Só faço propositura, porque deixei ilusoriamente você. E você só vai decidir pelo que já está decidido mesmo, então? Quando eu falo assim, olha, tem que fazer isso, a minha filha diz assim, Joaquim, você não disse que tudo que vai fazer já está feito? Então por que você fala que tem que fazer? Eu digo, porque, porque tinha que falar. Falar também já estava aqui. Então eu vou falar. Você vai achar que você decide.
E
tudo só vai acontecer o que tinha que acontecer. E dentro da ilusão, eu poderia achar que eu estou falando, mas não acho. E você poderia achar que está ouvindo. Você poderia estar. Você vai achar que você decidiu. Você vai achar. Você está assando dentro da ilusão e nada está acontecendo.
Por isso que ela diz assim: então por que que a gente fala do que a gente faz?
Porque tem que fazer.
Porque tem que fazer.
Porque o ter que fazer faz parte da ilusão. Para começar, não é para começar a se desiludir, é para você ter a oportunidade de optar por uma coisa ou por outra. Aí quando você opta pelo mundo espiritual, você diz, eu estou só representando isso. Isso é um script que já tinha sido escrito pelo autor do mundo, pelo autor da Divina Comédia Humana, Deus. Então, eu queria essa parte que é muito importante. Enquanto você está tentando entender, você não, que não consegue entender, você não está fazendo o que tem que fazer. Então, para de tentar entender.
Você não vai entender.
Não é que não vai. A mente humana não tem capacidade para criar isso. Não há programas que decodifiquem isso. Nesse mesmo filme que vocês estavam falando, é dito bem claro, a mente humana recebe 1 bilhão de informação por segundo, mas só consegue processar um pouquinho. Processar. Processar é tornar real. Ontem eu disse para o moço aqui a questão do cajal que estava aqui, que veio, a fia fez. Ninguém viu. Mas estava aqui, e a mente recebeu a percepção de estar. Mas como ela é incapaz de cochechar, ela não trouxe a realidade, a presença dos espíritos aqui. Já que ontem parecia uma arquibancada de jogo de futebol. Final de campeonato, isso aqui estava cheio. Porque da mesma forma que vocês vivem o espiritismo dentro da realidade, dentro das verdades humanas, aqueles que morreram e não tiveram essa notícia continuam vivendo. É por isso que eles, apesar de mortos no mundo espiritual, continuam sendo espíritas.
Porque a ideia do humano já está ali. A mente é humana. Então não adianta mudar de corpo material,
porque
a mente continua sendo humana.
Fia, a gente tem quase uma hora que nós começamos. E eu estou respondendo uma pergunta do moço até agora. Ainda não consegui entrar no trabalho. Não estou. Pode perguntar, não estou brigando, não. Pode perguntar. Estou só de colocando a fia ao pá do que está acontecendo.
Tá, Joaquim. E essa. Isso também seria uma ilusão? Até que você vai ver cada. Isso também seria uma ilusão? Essa ideia que a gente tem. Que alguns seres conseguem atingir esse nirvana, atingir esse estado de iluminação, esse saber, Deus, assim, pelo menos essa.
É e não é.
É e não é.
O espírito pode atingir o nirvana. Este você não vai saber. Agora, a mente não pode atingir o nirvana. Então, aquele que você diz que é.
Já não é mais. Ou não foi.
Ou aquele que diz que ele é. O espírito pode atingir, mas se o atingir, você não sabe se atingiu ou não. Essa é uma grande coisa. O Kirchner diz assim: não se pode reconhecer o espírito pela personalidade humana. Tem muito ser que você chama de extremamente evoluído, que essa evolução é uma prova para ele. Porque essa evolução causa, por exemplo, a adoração.
Por isso que ele não pode
ser. A idolatria a ele. Então isso é uma prova para o espírito. Não é ele que é evoluído. Mas para zelar essa prova, é preciso parecer que ele é evoluído.
Então o contrário também é verdade. Aqueles que a gente chama de bandidos, que parecem tão muito evoluídos, também é uma prova.
A maioria dos bandidos chama. A maioria dos bandidos são mais evoluídos do que eu chamo. Sabe por quê? O espírito precisa superar muita coisa. O espírito ainda peja aos conceitos humanos. Precisa superar muita coisa para cometer esse apa, uma maldade que alguém precisa receber.
Tipo, de Deus, o senhor falou uma vez de Judas.
Judas foi o maior apóstolo que teve. Porque ninguém aceitou aquela missão. Só ele aceitou a missão. Veja, você lembra de uma mochinha que lutou com o namorado, matou o pai e a mãe? Ele é um espírito missionário. Ele é um espírito missionário. Ele está no altar.
Ela perguntou agora uma coisa, pai. E aquilo? É necessário ser, mas ai de quem?
Mas ai de quem?
De quem? Por quem vier?
Não, não é assim que está na Bíblia. O problema é que você está falando de outras fontes. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim: o escândalo é necessário, mas ai daquele que escandaliza. Quem é que escandaliza? Quem é que torna uma situação um escândalo? Quem grita contra ela, quem briga contra ela, quem diz que aquilo não presta, que a pessoa é um chafado, é este que cria o escândalo, é este que escandaliza.
Para que a gente acorda?
Para poder ter a prova. O acordar é uma prova.
Tudo que você fizer está equivocado, mas...
Não está equivocado. Tudo que você fizer está certo, está perfeito. Porque aquilo que você faz é o que o espírito precisa para ver se ele com a sua consciência espiritual de que Deus é a causa primária de todas as coisas, vai aceitar o escândalo que você, humano, vai fazer. Se ele aceitar, ele pova a si mesmo, porque não tem nada para povar para Deus, porque Deus é onisciente, já sabe de tudo. Ele pova a si mesmo que ele ainda está preso aos valores materiais.
Eu vou acabar chegando à conclusão que a causa primária é um caso fático.
Causa primária é o quê?
Um caso fático.
Na visão humana é extremamente sádica, e na visão humana você tem que fazer o que está no Velho Testamento. Tema Deus, tenha medo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz pelo seu filho. Quem é o filho de Deus? Você?
Não.
Quem? O Espírito. Ele faz pelo Espírito. E o que ele faz pelo Espírito? Tudo aquilo que o Espírito precisa ter como oportunidade para evoluir. Então, se na sua prova você levou um tiro, morreu de um tiro, na prova dela está a ver se ela vai escandalizar o ato de lhe matarem ou não. Deus cria tudo isso para que você tenha sua prova. Veja se você vai brigar contra o que lhe matou, vai dizer, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao poste, o que me matou, como a mim mesmo. Ou se ela vai falar a mesma coisa.
É claro, é por isso que lá, que a gente vê, né, Pai Joaquim, no livro dos Espíritos.
Eu acho que é 2:33, por favor. Acho que é 2:33. Planejamento da encarnação. Planejamento da encarnação. Não, não, não. Então procure no índice. Planejamento da encarnação. Não, ele não criou espíritos que precisavam de tantas provas. Ele criou espíritos simples e ignorantes. E aí havia um processo de, como nós vimos ontem, de aprender. Neste processo de aprender, ele deu o livre-arbítrio. Você pode aprender amando a Deus, ou você pode aprender rangendo dentro. Cada vez que você range dente, você não passou na prova. Aí você precisa fazer outra vez. Calma. Foi você que viveu aquela situação de um jeito.
E se você a progressão do
não, não, não. Procura no índice. Planejamento da encarnação. Eu sabia essa, é 2:33. Planejamento. Isso, planejamento, eu não sei qual o nome que está aí. Mas lá eu
achei. Justiça da reencarnação.
Continua lendo, eu vi como é.
Escolha das provas.
Quanto? 135. Eu estou completamente errado. Eu, como evangélico, não valo nada. Né? Evangélico é aquele que sabe tudo é como. Poxa, isso, moço.
Não, 135,
está
até um pouquinho. Esse livro aqui é mais
fácil. É a primeira do. É a primeira deste planejamento da encarnação. Primeira pergunta. O que você leu? Como é que você leu? Escolha das provas.
Escolha das provas.
Este
ela
chante,
está aqui, o objetivo da encarnação.
Não é objetivo, é escolha das portas. Tá. Este chanto de testículo não é apoia, não? Então eu vou ler, depois quando você assar, você lê, eu te digo. A pergunta é a seguinte: o espírito escolhe as suas formas? E aí o espírito, não, aí o espírito da verdade diz, sim, ele escolhe o gênero das suas formas antes de encarnar. Só que pior, o espírito da verdade diz assim: início se consiste o seu livre-arbítrio. Então o espírito tem o livre-arbítrio. Qual o livre-arbítrio? Escolher a sua cova. Depois que ele escolheu sua cova, não pode deixar de fazer a cova. Ele não tem mais livre-arbítrio. E na pergunta sobre fatalidade, existe alguma coisa fatal? Existe a fatalidade, ou seja, as coisas vão acontecer porque vão acontecer. O Espírito da Verdade diz, a fatalidade existe porque o Espírito, quando escolhe as suas formas, cria para si uma espécie de destino. Então você escolheu uma forma, um gênero de forma. Deus vai criar um teatro, um ato humano, aonde esteja esse gênero de forma embutido. Isso não pode mudar. Porque isso é o que você pediu para fazer. Olha, a prova é tão mais simples que você não faz a prova que o professor esquece. Você pede para botar a pergunta que você quer responder. Mas isso a nível de consciência e espírito, não humana. Porque a consciência humana é a prova. E não o espírito. Pode ler a primeira.
Bom, aí tem um monte de perguntas.
A primeira.
É um mito. No estado errante, antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar.
Viu? Ele não escolhe o que vai acontecer, ele escolhe o gênero de prova. E a partir do gênero, Deus cria a prova. Então toda a prova está ligada a um gênero. Gênero pedido por você. Levar um tiro não é levar um tiro. Levar um tiro é uma dramatização de um gênero de prova. Qual? O apego à vida humana. Quem se revolta porque alguém matou você é porque está apegado à vida humana. Continua, né? É só o finalzinho. E é nisso que consiste. Ou seja, é só esse livre-arbítrio que existe. O de antes de você escolher o gênero. Depois que escolheu, acabou o livre-arbítrio. Você não pode mudar o destino. Porque o destino que Deus criou é o que você pediu. É por isso que, no caso do moço, que as pessoas que ouviu a história, aqui antes entendia o que tinha acontecido, que ela sabia que aquilo faz parte de uma dramatização, não é uma realidade. E uma dramatização criada para que existisse um gênero de prova. Estou mudando a vida de vocês de cabeça para baixo, de ontem para hoje. Hein?
Pai, olha aqui, pai. Se o perigo nos ameaça, não fosse vós que tirasse esse perigo. Foi Deus. Contudo, fez a vontade do Ele e do esposo que vejo nele mesmo eternamente. Deus lhe permitiu. Exerce a vontade do Espírito, mesmo que se concedeu o gênero de prova.
E quem concebeu, então, e quem criou não foi você.
E quem criou não fui eu.
Ah, é? Está certo? Foi você que, não foi você que criou o seu perigo, tá certo? Então não é você que está acelerando o carro demais.
Exatamente.
Agora, enquanto o carro é acelerado demais, tipo o colher ali também, isso aí, no índice, fatalidade. que 500, tem coisa mais cala ainda. Tem uma pergunta aí no livro do Espírito que diz assim: se uma pessoa precisa morrer caindo de uma escada, é o espírito que leva a escada que já está quebada para a pessoa que precisa cair dela? Ou seja, o espírito é a besta da história, né? Tem que ficar esperando você encolher uma escada. Ficar correndo com a escada para ver se você escolhe ela. Aí o espírito da verdade diz: não. Ele leva você para a escada que já está pronta para você morrer. Ou seja, ele leva você e você acha que você foi. Na seguinte, eu pergunto assim: e se a pessoa tem que morrer por um raio que caia numa árvore, é o espírito que joga o raio em cima da árvore que a pessoa está? Não, o espírito leva você para debaixo da árvore, que ele já sabe que vai cair o raio. Por quê? Porque ele já sabe que você tem que morrer. Ou seja, e agora eu vou acabar de destruir a vida de vocês. Se você quiser levantar em bola, fica à vontade. Sabe quem é o anjo da guarda? É aquele que leva você para a árvore que vai cair o raio, porque você tem que morrer o raio. Morrer pelo raio. O anjo da guarda não é aquele que lhe protege, é aquele que protege o espírito, que faz acontecer com você o que é preciso para o espírito.
E se for preciso para o espírito te livrar de um perigo, ele vai te livrar. Se for necessário para o espírito não te livrar, ele não.
Lá vem ela defendendo, vai livrar, ele vai fazer, vai ser bonzinho. Não, ele não tem nada de bonzinho. Ele faz o que é necessário. E aí na pergunta da fatalidade, ele diz assim, como eu disse, ao escolher o gênero de pova, ele cria para si uma espécie de destino. Aí ele fala assim: falo isso com relação às coisas materiais, porque é com relação às coisas morais o espírito é livre para optar entre o bem e o mal. Ou seja, o livre-arbítrio é duplo, todos dois do espírito, porque o espírito é que é real, você é só a pobre. Então você não tem livre-arbítrio, porque tem o espírito. O espírito tem dois livre-arbítrios: um, escolher a pobre; o outro, responder a pobre por ele mesmo. Mas se não fosse assim, não haveria, porque tem encarnação. Ele escolhe a pergunta e ele escolhe como vai responder. Agora só tem um detalhe: Deus é onisciente. Ou seja, o espírito escolhe como ele quiser. Mas Deus já sabia como o espírito escolheu. Ou seja, será que vocês vão conseguir levar seu espiritual? Ninguém faz a mínima ideia, mas Deus já sabe. Ele não vai esperar acabar essa encarnação para ver o que você fez e aí ele começar a programar outra. A sua eternidade ele já conhece.
Todos somos.
Hã?
Todos somos.
Um dia.
Exato, todos
somos. Tá certo? Um dia? Não existe? Como é que vai existir um dia? Pois é, ele não tem
pecha.
Pois é, ele não tem pecha. Então ele deixa você escolher. Mas o mais importante de saber é que a sua escolha já é conhecida por Deus. Senão ele não é onisciente. Então você humano acha que escolhe, mas você não pode, porque o ato de escolher é a pobre. E o espírito acha que ele está escolhendo, mas Deus já sabe que ele não escolheu. Mas eu não estou falando de supija. Moça, você é a mãe dele? Você é a mãe dele? Quando aparece um problema, você já tem noção de como ele vai, o que ele vai colher, o que ele vai fazer. E uma noção. Mas Deus não tem noção. Deus é a verdade, Deus é a razão. Então Deus sabe. É a mesma coisa. Deus sabe o que você vai colher porque ele te conhece. Conhece a você em
tudo. Eu acho que porque a gente se surpreende com os próprios atos, com as coisas que acontecem. Então acaba sendo sentido agora para esse percepção. E também não teria sentido, e o livro de Jesus diz exatamente isso. A soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus.
Causa pimalha de todas as coisas.
Então, realmente, é uma doce ou amarga ilusão mesmo. Porque achar que tem algum controle, mas ao mesmo tempo que a gente agora, em sabendo que não tem,
vai continuar tem, querendo ter.
É, e não tem sentido, então a gente não faz nada. E se a gente também não faz nada, a gente sabe que.
Se você não quiser nada, vamos dizer uma coisa. Se a partir de tudo isso que você ouviu, você a partir de agora sentar e não fizer nada, você acha que você não está fazendo nada?
Não, eu acho que ainda é a prova.
Não, você está fazendo uma coisa.
Eu não estou fazendo nada.
Você está fazendo nada.
E essa é a prova.
E se você está fazendo nada, era isso que tem que fazer. E quem fez você fazer nada? Foi você que não fez nada. Então não tem jeito. Se ficar o bicho pega, se correu, com o fome. É isso que você precisa entender. Não tem escapatória. Não adianta querer julgar, não adianta querer colocar essa realidade, que não é minha, é do livro dos Espíritos, sob questionamento. Porque se você questionar o livro do Espírito, questionar isso que nós estamos conversando, não é você que está questionando. E sabe aquele filme, o Matrix? É o que o moço diz lá. O moço pergunta para o outro, o que é o Matrix? Ele explica. Mas tudo que nós faz é uma tique que faz, é tudo que nós faz, tudo. Inclusive essa pergunta sua do que é uma tique, foi uma tique que fez. Então as suas questões, as suas dúvidas sobre Deus, foi Deus que fez. Tem uma aí que o espírita pula coendo. Obsessão. Está lá bem claro. É Deus que dá a obsessão. E o espírita acha que ele tem que levar o outro da obsessão. Tem que levar o outro da obsessão, que Deus criou a obsessão.
Ué, não é porque ele criou que está.
Não fio.
Se você tem que lixar,
se Deus botou lá, quem vai tirar?
Mas assim, pai.
Quem vai tirar?
Deus.
Não, filho, eu não estou dizendo que vai ficar eternamente. Não, assim, você pode até fazer o ato, você não pode dizer que você levou.
É. Essa é a diferença. A gente não é o que está fazendo essa proteção. O momento.
Você é simplesmente o palhaço que está divertindo o público. Enquanto o artista principal está trabalhando. E aí você acha que você, como palhaço, é a coisa mais importante do Chico.
O agente transformador, né? Como ele fala, a gente acha que é a coisa.
Agora, só para encerrar, para nós deixar pegar no nosso chumbo. O que eu fiz com o Chico? Ontem e hoje. Transformei a vida de outro, pelo menos na informação. Se vocês vão colocar em prática, ainda é tudo. E transformei como? Etilando da sua vida diversas coisas que você faz. E ao retirar essas coisas da sua vida, alguns vão até dizer: não sobrou nada. Que tudo é Deus que faz. Eu retirei todas as preocupações, todas as incertezas, todos os medos. Sabe o que vai acontecer com você amanhã? Sabe? Eu chego. Quer que eu diga? Que Deus fizer acontecer. Quando você entra nessa, para que se preocupar com amanhã? Para que ter dúvidas sobre amanhã? Eu tirei todas essas coisas que só levam você a fazer uma coisa. Qual é? Não, só levam você a fazer uma coisa. Não viver a vida que você tem. Porque vocês deixam de viver a vida, o agora, o hoje, porque estão preocupados com amanhã, porque querem saber o que vai acontecer, porque estão querendo saber quem é Deus. Quando retira todas essas coisas da sua vida, você chamou o quê? O momento presente para você viver. O momento presente sem querer fazer nada. Apenas, eu vou usar a palavra de vocês, curtir o momento. Que é a única coisa que vocês não fazem. Deus deu uma vida para vocês. E vocês não vivem a vida que Deus lhe deu porque estão preocupados com o amanhã ou com o passado. Ou porque estão usando a vida para querer entender a vida. E nunca conseguem. Quando você retira tudo isso, quando você dá a Deus a causa primária, quando você entende que não é uma vida que acontece, vamos dizer assim, por acaso, mas que é todo um trabalho pré-programado, pedido por você mesmo. Já chama para você o quê? Viver o agora. Poder viver a vida. Porque o grande problema que vocês ainda são jovens. Mas quando chega a certa idade, a pessoa fala e diz assim, aonde está a minha vida? O que aconteceu? Eu não lembro da minha vida, não vejo isso. Por quê? Porque enquanto você tinha que viver, você estava preocupado com outras coisas, sua velhice. Sabe, vocês não vivem a vida, passam pela vida. Vocês, vamos dizer assim, estão na, como se fala, na parte de cima do mar,
superfície
da vida. Vocês não mergulham na vida. Você ontem falou para eu que quando você consegue ver o divino no sol, mas não tem tempo para ver o divino, porque você tem que fazer isso, você tem que ir para a escola, você tem que trabalhar, você tem que cuidar do filho, você tem que fazer não sei o quê. Você está só na superfície da vida, vivendo o sol só está batendo em você. Você não está vivendo o sol na sua vida. É só isso. Sabe, tudo isso que eu falei ontem e hoje não tem que se transformar numa ciência para vocês. Mas sim num simples despojuir, tirar responsabilidades, tirar preocupações, tirar medos, tirar traumas, tirar tudo isso. Para ficar a única coisa que existe, o acontecimento, a vida. Não para você estar aqui preocupado em saber como está acontecendo, o que vai acontecer, como vai ser, como não vai ser. Mas para você poder curtir o estar aqui. O estar aqui que eu estou falando é exatamente o estar aqui, mas está onde você está. Sabe, você começa a namorar, já começa a ficar preocupado, será que vai dar certo? Será que eu vou noivar? Será que eu vou casar? E se quando casar, vai ser bom, vai ser mal, vai dar tudo certo? E você perdeu o romance daquele momento. É isso aqui. Curta cada momento, sem querer entender o momento, sem querer saber o que está se passando, sem querer observar o outro para ver se o outro está de acordo com o que você quer, sem se preocupar como vai ser o amanhã, ou sem, sem se preocupar com o que fez ontem. Curta aquele momento ao máximo. Sabe por quê? Que cada momento que passa, acaba. Não tem mais como viver. Cada emoção, cada felicidade de um determinado momento acaba quando o momento acaba. E aí depois você fica, ah, mas se eu tivesse, se eu não tivesse preocupado com aquilo, eu ia aproveitar ao máximo. Mas é exatamente por isso, porque se preocupou se o futuro vai ser o que Deus quiser. Como Cristo ensina na Bíblia, para que vocês se preocupam com o que vão vestir? Se Deus é que dá a vestimenta a todas as folhas, será que Ele não vai dar a você? Para que vocês se preocupam com o que vocês vão comer amanhã? Se Deus é que alimenta os bichos, será que Ele não vai alimentar você? Preocupação vai vir, você não vai se preocupar. Ficou caído. Esse é o resultado de tudo que nós conversamos de hoje. Não é elevação espiritual, não é isso, não é conhecimento, não é fechado. É ganhar uma coisa que você já tem e não usa. A vida. Viver a ao invés de viver a preocupação. Você pode ser um homem, né? Você pode ser um homem, bem longo, né? Ficou claro isso? Então vamos só dar uma paladinha para mudar a energia rapidinho, 5 minutinhos mais ou
menos. Tá. Quando a cobra mordeu o meu cachorro, isso que destrói alguma coisa, não?
Já fui.
O cachorro? Não foi reprovado por falar.
Não. Você que lia, menino. Mas chegou a aceitar a ideia dele. Você pediu ajuda para ele continuar vivo. Mas você, por dentro, você já sabia que não tinha certeza que ele ia continuar. Todas as formas, minha filha, é cheio de desapego de alguma coisa. Porque todas as formas sempre me tiram alguma coisa. Me tira a verdade, me tira a razão, me tira a paz, me tira alguma coisa. Não tem jeito para falar isso, né? Aliás, o próprio Cristo diz, né? Se você quer me seguir, abandone tudo que é seu e venha comigo. Ah, eu preciso enterrar meu pai e minha mãe. Desde que os mortos enterrem os mortos. Abandonar tudo que é seu não é abandonar casa, abandonar emprego, não. Abandonar tudo que é seu. Seus amores, as suas paixões, as suas raivas, as suas brigas, as suas certezas, tudo que é seu. Então, sempre a prova é de natureza, de alguma coisa. Ficou claro? Instrumento da sua prova. Sem ele, você não teria o exercer o apego para poder povar o desapego. Você só pode povar o desapego depois que você exerce o apego. Porque aí há um, como eu disse ontem, que me perguntaram, para que fazer a pobre? Merecimento, a vitória na pobre. Então, você é apegada para poder exercer o desapego. Você é nervosa para poder exercer o não nervosismo. você é bigona para exercer a não bigona. Não, você é ser humano. Você é ser humano.
Daí que vem essa ideia de tentar o inimigo, entre aspas, para trazer no presente.
Aí você já está querendo que há uma compreensão racional e transformar. Não! É simples! É simples, eu senti raiva dele, para quê? Para não viver essa raiva. Então eu estou com raiva, mas não estou com raiva. Só isso, não começa já o inimigo.
Aí não cobrar, aí não cobrar.
Porque às vezes você tem raiva do seu filho.
Sim.
E ele não é inimigo. Então você já está. Você mesmo já está querendo que há uma compreensão para dizer. Agora eu entendi, pode pôr em prática. E tudo, a mente é igual ao tribunal. Tudo que ela disser será usado amanhã contra você.
Entendi. Por isso que o senhor acabou de dizer que eu tenho raiva do filho. Essa compreensão ela ainda é limitada. Vai ter um momento que eu vou olhar o inimigo e vou falar, não compreendi, ele é o inimigo mesmo, manda pau.
Entendi.
É justamente.
Ficou claro?